Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Deixando o terreiro de Dona Luísa, o capitão de mato, acompanhado de Estácio e Gil, dirigiu-se rápido à casa de Mariquinhas dos Cachos, por ser esse o mais próximo albergue, que podia conduzir o corpo de Cristrovão a fim de acudir-lhe com os primeiros socorros. A moça já estava recolhida desde muito, mas entendendo daquele bater apressado e tão fora de horas, que era caso de aperto, e conhecendo a voz de João Fogaça que a chamava, consertou de afogadilho as dores de dormir, e embuçada na sua mantilha correu a abrir. Em poucas palavras lhe comunicou João o que o trazia assim de surpresa, e ela, vendo-lhe nos braços o corpo desfalecido do cavalheiro, ficou tão enleada que não sabia o que fizesse. Seu primeiro impulso foi levar o capo de mato à alcova, mas lembrou-se que sua cama estava desfeita e ainda quente de seu calor, e a lembrança de que João a pudesse ver assim queimou-lhe as faces de pejo. Move-te daí e dá-me uma cama, ou uma enxerga ao menos, para deitar este mísero, que está a despedir-se da vida se não lhe acudimos já. Estas palavras do capitão de mato fizeram a moça esquecer-se de si para só pensar na salvação de Cristovão. Correu à sua alcova e ajudou João a deitar em sua cama o corpo inanimado do cavalheiro. Na cidade do Salvador e sua redondeza não havia então físico ou algibrista que chegasse ao capitão de mato na arte de pensar feridas, consertar ossos e conhecer o simples, nem mesmo o mestre Cabral, de todos os matassanos da Bahia o mais afamado. Aprenderas dos selvagens entre quem passava uma boa parte de sua nômade existência. Lavando os golpes e sondando-os, conheceu ele que profundos e em grande número, não tinham embora ofendido algum oro vital, a perda de sangue, sim, fora muito e debilitar em excesso o enfermo. Posto o aparelho, o cavalheiro recuperou os sentidos, mas para cair em nova e frequente síncope, que trazia todos assustados. João Fogaça, resolvido a não aidar pé um instante da alcova enquanto não visse o seu colaço livre de todo o perigo, chamou Gil para mandá-lo à sua casa buscar um cordial que ele mesmo compusera de bálsamo de Embaíba. O pajem, depois de ouvir o recado do capitão de mato, tomou Estácio de parte para dizer-lhe: Ides amofinar-vos comigo, Sir Cavalheiro, mas paciência. Jurei a minha alma que não vos deixaria um instante só. E por que motivo não me queres tu deixar, Gil? Se nada posso por vós, dai-me ao menos que seja convosco até o último instante. Vá em pata. Eu te prometo que na hora derradeira te terei junto a mim, pois lembra-te que o que dizes espero que lhe digas a ela. Gil, consolado com esta promessa, partiu a correr e antes de uma hora estava de volta. O resto da noite correu entre os frouxos lumes da esperança, que logo se apagavam para lampejarem de novo. Foi somente lá para a madrugada que os efeitos do curativo dissiparam os sintomas assustadores. Voltou o calor à epiderme gelada, a luz aos olhos baços, e o espírito animou outra vez aquele corpo hirto. Cristovão quis falar, mas as forças não lhe chegaram senão para sorrir aos amigos que rodeavam o leito. Depois desse esforço, caiu em profundo letargo. Até então pessoa alguma ocupara-se de outra coisa que não fossem desvelos e sus pela sorte do enfermo. Com os olhos pregados no belo semblante pálido de Cristovão, espiavam todos, reclinados sobre a cama, os vislumbres daquela existência que, semelhante ao coclarão da lâmpada bruxuleava prestes a extinguir-se de todo. Mal o sorriso despontou nos lábios descorados do cavalheiro, derramou-se por todos os semblantes como se fosse contagioso. Ouviu-se então respirar profundo daqueles peitos por tanto tempo opressos, e a alegria de todos se difundiu em um mesmo grito. Está a salvo! João Fogaça então voltou-se para Estácio Correia. Não vos conhecia de pessoa, e não sei mesmo se vos conhecia de nome, ainda que o ouvisse proferir por vezes. Comecei, porém, a conhecer-vos pelo coração, que é de ouro fino. Se algum dia precisardes de um braço pesado, um pé ligeiro, e uma cabeça dura, é a figura desengonçada que aqui vedes, João Fogaça, capitão de mato, para vos servir e respeitar. Estácio apertou a mão sertanista. Eu já vos conhecia pela conversação de Cristovão, e tanto que vos adivinhei logo que nos encontramos. Sei, pois, quanto vale e tão graciosamente me ofereceis, e do que é capaz vosso esforço e diligência para as maiores empresas, mas acima de tudo agradeço-vos a salvação deste irmão, ainda que não o fizeste senão por ele, é como se o fizesseis a mim mesmo. mas não pois fostes quem o salvou e não só a ele, senão também a mim de um banho no fosso. Quando chegastes tão a ponto, estava eu, cai não cai. Figurai-vos um homem com um cão filado ao calcanhar. Mas eu lhe farei as contas e boas, ao tal Anseu e aos outros. Bastou vossa presença para que se moscassem. E nem espada trazis? Continuaram a praticar os dois, que se tinham passado à varanda para não perturbar o sono do enfermo. João Fogaça contou o que vira desde o momento de sua chegada. Estácio adivinhou o resto pelo que já sabia dos amores do amigo. Pela madrugada Mariquinhas veio ter com eles. Espertou agora mesmo, disse a moça, deixei-o mais calmo da dor, mas não do ânimo. Os dois amigos voltaram à recâmara, onde encontraram o ferido já outro, embora ainda bastante abatido. Assim que os viu, Cristovão tomou-lhes das mãos, para o chamar a si. Que isto não se assoalhe. Se me quereis, dai-me esta prova. Seu recato é bem mais precioso do que esta vida salva por vós. Resolveram que se guardasse segredo impenetrável. Estácio respondia pelo pajem, os facínoras, esses de seu lado teriam cuidado de não se denunciarem. A mãe de Cristóvão morava no engenho a 4 léguas, portanto podia ficar na ignorância dos ferimentos, se durante a cura houvesse cuidado de mandar regularmente notícias. Afonso, o escudeiro de Ávila que apenas as avisado por Gil acudira à pressa, foi incumbido da execução desse plano. Ainda vos tenho que pedir, disse o ferido.
Alaio, tornou Stai.
Falai, porém, o menos possível a fim de não enfraquecer-vos ainda mais. Para meu sossego careço de saber dela. Como a tratou sua mãe, depois que a arrebatou de mim? Sobretudo não me enganai. Estou que por aí na há que temer.
Bem um prendimento.
Pois vou me deixe passo cumprir o vosso desejo e não esperareis muito que não torne com boas novas, disse Estácio. Mas ficai certo que se forem más, não as esconderei? Pois bem sei eu o que custam depois os desenganos. A última frase, Estácio a soltara sem querer e com uma voz abafada que só do amigo foi entendida. Este viu-lhe no rosto o luto d'alma, e ainda que nada sabia, suspeitou uma grande má mágoa. Não, Estácio, replicou Ávila, guardo-vos para a coisa mais difícil, esta diligência, dou ao meu golaço, como pessoa menos conhecida.
Pronto, Cristovinho.
Dizá.
Esperai que me sinto fatigado. Bem que vos comendei. Quereis que lhe explique? Perguntou Estácio. Cristovão fez sinal afirmativo. Trata-se de ir à casa de Dona Luísa. Sabeis, a mesma desta noite.
Sim, sei.
Lá contava ir hoje logo e amanhecesse à busca do meu varapau. E para tirar certa devassa do caso. João, por quem sois, não façais espalhar fato. Convém todo o disfarce e prudência para o bom êxito da empresa, acudiu Estácio. E diz lá unicamente saber houve com dona e o vira da parte da mãe. Mas bem entendido, observou Cristovão, que não me se fareis ruído nem algazarra. Está direito, mas pergunto-vos eu, se pilhar de jeito algum dos cães desta noite, posso torcer-lhe o gasnete.
Não, não.
Devagarinho, sem rumor.
Pros João, se ides com tais sons melhor é derrar-vos ficar.
Estácio me fará estas mola. Bem, não se matará nenhuma pulga, pois que sois tão avaro do sangue alheio quanto pródigo do vosso. Não é do sangue que ele é avaro, mas do crédito e virtude dela. Porventura nunca vos bateu rã por alguma mulher, senhor João Fogaça? Perguntou Estácio. Os olhos do capitão de mato brilharam como uma chama que rompe do borralho e apagaram-se logo sob a expressão de um riso desconsolado.
Sei, não se isso foi, há tanto tempo já que não me lembra.
Mariquinhas voltou-se para abafar um suspiro, que ninguém ouviu.
Pois volvei a esse tempo, tornou Estácio, e suponde que por uma indiscrição vossa, eu dizer amanhã que essa quem adorais faltou ao recacato de donzela e aos ditames da honra.
Pensai que desgosto não seria o vosso.
Basta da não careceis de me dizer mais nada.
Ficai tranquilo, Cristovinho.
O capitão de mato advertiu Mariquinhas do que lhe cumpria fazer. E foi-se, tendo-lhes o cuidado de examinar o aparelho da ferida. Ficando só com o amigo, a primeira palavra de Ávila foi.
Que vos aconteceu, Estácio?
Dizei-me, amigo.
Falemos antes do que me quereis incumbir, Cristovão. A incumbência é nenhuma, foi mero pretexto para não vos distrair de vossos cuidados com os meus, pois vejo que os tendes bem negros e pesados.
Que vão negardes? Não estou vendo eu que se a mim cortaram as carnes a ferro, a vós lancearam o coração quem sabe de que dor. E todavia eu vos acreditava tão feliz. Também eu. É sempre assim, primeiro o mel, depois o fel, para que mais amargo saiba. E agora, ainda negareis. Quereis saber? Suspeito que os amores de Dom Fernando são bem acolhidos. Donde, porque o suspeitais, não poderei dizer-vos, tenho essa desconfiança. Ah, vejo que não passam de sombras massas tristezas. Desterrai esse mal pensar, Inesita vos ama. Não o viu ontem na cavalhada quem não quis ver. Estácio pôde há muito esforços disfarçar a sua dor e ocultar a certeza de sua desventura, para não magoar o amigo. Calou-se, pois, dando mostras de consolado. Sobreveio com pouco novo sono ao enfermo. Estácio contemplou um instante o amigo adormecido e, afastando carinhosamente os anéis de cabelos, beijou-o na fronte. Gil alerta ouviu os passos do cavalheiro e dispôs-se logo a acompanhá-lo. Partiram ambos despedirem-se da Mariquinhas dos Cachos. Vamos a Nazaré, senhor Estácio? Perguntou o pajem. O mancebo respondeu com um gesto afirmativo. E o vós, Valo? Não é preciso. Rompia então a alvorada. As lindas colinas que formavam naquele tempo a cidade da cidade debuxavam-se no horizonte aos toques da luz matutina. Dos campos e dos bosques se elevava esse jubileu sublime que anuncia em nossa terra o nascer do sol. Estácio, submergido em sua consciência, não se apercebia desses esplendores da natureza tropical. O projeto sinistro que ele formara na véspera ao sair do sarau, e do qual o distraíra a aflição de ver Cristovão mal ferido, de novo se tinha apoderado de seu espírito. Mas, neste momento, aplacado o primeiro ímpeto da paixão, o mancebo tinha a calma necessária para refletir. O recente perigo de Cristovão lembrou-lhe que tinha um amigo, um irmão, a quem sua vida ainda podia servir outra vez, como servir aquela noite. Depois pensou no desgosto que sua morte causaria ao bom Vaz Caminha, a quem pagaria com a ingratidão o amor e benefícios que dele recebera. Finalmente recordou-se do empenho sagrado que na véspera contraíra com a memória venerada de seu pai, injustamente condenado. E foi assim que o desastre acontecido a Cristovão de Ávila trouxe bem de salvar a vida de Estácio Correia, impedindo de correr ao desafio com o alferes, para trespassar-se na sua espada. Contudo, ainda o mancebo esteve em risco de tornar à sua ideia, quando ouviu ao longe um alegre descante, resto das folias da noite. Este eco das festas, que para ele haviam sido do tão desventuradas, veio avivar-lhe todas as recordações, mas que apenas começavam a adormecer. Entretanto, João Fogaça tratava de desempenhar-se da incumbência que recebera. A advertência de Estácio e o pedido de Cristovão o tornaram Dom Prudente e o demoveram da ideia em que estava de ir ao terreiro de Dona Luísa buscar seu varapau e com ele por desfaste o escovar o pelo a algum dos mariolas da casa, se o apanhasse desgarrado. Adiando para mais tarde este gosto, fez-se na volta de Nazaré. Daquelas bandas ficava o pouso onde costumava arranchar sua companhia com proposta de 100 índios, e onde a deixara na véspera sob as ordens de Antão Pereiras, seu cabo, quando entrou na cidade para acudir ao emprazamento da ceia em casa da Mariquinhas. Fogaça não era homem de palavras, nem de reflexões, sua força estava na ação. Essa era pronta, decidida e inspirada pelas circunstâncias do momento, então um instinto maravilhoso guiava-lhe o pensamento e o braço. Se fosse general, só ganharia batalhas a marengo. Sem inquietar-se dos meios de que servir-se para chegar ao resultado, curou unicamente de armar-se dos instrumentos necessários à empresa. Era isso que o levava ao rancho. Entre os selvagens de sua companhia, havia três que formavam seu estado maior, porque sempre em qualquer empresa que cometesse, os trazia a seu lado. Um deles via de dia ou de noite um inseto voar em distância onde qualquer outro de vista regular não descobriria um pássaro. Jô Fogaça o chamava pura e simplesmente óleo, e com razão, porque era o único órgão inteligente que se distinguia nessa natureza bruta. O segundo selvagem ouvia na distância de 10 passos o roer da lagarta na folha da embaúba, e distinguia no vasto rumor da mata virgem a qualidade e a distância-se de todos os sons que formavam o surdo concerto das selvas. Pela mesma razão que o outro, esse foi apelidado ouvido. O terceiro, porém, era ainda mais admirável. Bastava-lhe pôr o no nariz ao vento, aspirar uma baforada de ar. Para conhecer que pessoas ou coisas estavam naquele momento dentro do largo círculo de seu olfato, ou por aí tinham passado nos dias anteriores. Se lhe dessem a cheirar um molho da relva pisada por animal, ele diria incontinente a espécie, se bruto, e qual a família, se homem, qual a raça, europeia, africana ou brasileira, e precisaria o tempo em que por aquele lugar passara. Esse acudia ao nome de Faro. Coletivamente, João Fogaça chamava seus três sentidos de sobressalente. Chegado ao rancho Capitão de Mato, entendeu-se previamente com seu capataz, sujeito que formava com ele perfeito contraste, tanto tinha um de avolumado quanto o outro de zigo. Aquele era a pachorra caracterizada, este tinha azougue na medula. Que quer isso de estar estes tempos na cidade? Então, deixo-vos pois gente bem recomendada. Este que aqui está. João Fogaça já aguentou o arranco de uma maruja insubordinada. Se visseis como atentei à força de Calabrote. Nem iavo. Pensei com quem lido, e por isso não vos dou mais jurisdição do que a de amarrar o que mal proceder, o mais fica por minha conta. Torno a dizer-vos. Fogaça, poupais muito pelo a esses malditos caboclos. Pudera não se é esse pelo que me cobre a pele. Por isso mesmo, é bom trazê-lo escovado. Sobre isto basta. Vamos agora a certa iluminação necessária. É bem possível que eu tenha necessidade de comunicar-me convosco de um momento para outro, de caminho irei postando à distância os escutas para que, no caso de necessidade, o aviso vos chegue sem tardança. Esse aviso será além dos mais que já sabeis. Ou que preciso de vós em pessoa, ou que preciso de um, dois, até o sem caboclo. No primeiro caso, ouvireis gritar a saracura. E o capitão de mato imitou o grito da ave, depois deu ao grito uma modulação imperceptível para distingui-lo do primeiro e significar conforme a sua repetição o número de homens. Finalmente, o canto cheio do pássaro equivaleria a des. Portanto, concluiu o capitão de mato, se ouvirdes a saracura cancantar assim vezes, correi todos em meu socorro. Estamos cientes, disse então. João Fogaça voltou à cidade com seus três sentidos de sobressalente e mais alguns índios, e foi deixando pelo caminho, na distância de muitas braças um do outro. Chegando de fronte da casa de Dona Luísa, parou fazendo um sinal aos três índios para que se aproximassem. As três cabeças inclinaram logo, cada uma de seu modo a fim de aproximarem do senhor a parte mais nobre e inteligente, a de olho, encarando em frente, a de ouvido, pendida para escutar, a de faro empinada ao vento. Estão vendo aquela casa? Quero saber tudo o que se passar dentro dela e ao redor. Ora, pois, a noite cá voltarei. As três figuras de quadruma nos afastaram-se, tomando cada uma forma diversa. Uma grimpou ao cimo da árvore mais alterosa do circuito, as duas outras, pondo-se a barlavento da habitação, uma embolou-se entre as moitas como um tatu, a outra escorregou de galho em galho como uma preguiça.